Agradeço ao presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Celso Schreider, pela sua contribuição a esse debate, que com certeza foi gratificante para todos, não só que estavam aqui, mas também que assistiram pela TV Senado e assistirão novamente. Passo a palavra ao presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de DF, Lincoln Macario.
Obrigado, presidente. Eu quero mais uma vez parabenizar e agradecer a essa comissão, na pessoa do senhor, por esse importante debate e ressaltar mais uma vez essa homenagem que faço, reconhecendo que o senhor tem sido um lutador diuturno desse e de outros princípios basilares da democracia. Quero homenagear a todos os jornalistas brasileiros na figura dos dois Vítors, que foram vítimas recentes de agressões, o Vítor Antônio Filho, vítima dessa agressão por parte de advogados que estavam sendo investigados pela Polícia Federal, e o Vítor Boiadian, que não está aqui presente, repórter da Rádio Bandeirantes, que sofreu essa arbitrariedade por parte do senador. A minha homenagem vai no formato de uma solidariedade, de reafirmar a nossa solidariedade, o nosso apoio e a nossa ação para que esses episódios sejam, digamos assim, tenham a atenção que merece por parte do poder público, da sociedade, e que principalmente não voltem a ocorrer. Aproveito, inclusive, para fazer um apelo à mesa diretora do Senado, à secretaria-geral da mesa, porque nós chegamos a 8 dias do episódio, nós fizemos a representação ao meio-dia da terça-feira passada e até hoje não recebemos nenhuma informação sobre o procedimento, se ele foi encaminhado à mesa, se há alguma inconsistência de natureza jurídica. Nós não sabemos sequer o rumo dessa nossa representação junto à Secretaria da Mesa. Gostaríamos então de ter algum retorno por parte da mesa sobre essa representação, lembrando que pelo regimento da Casa, pelo regimento do Senado, uma advertência ou uma censura não precisa necessariamente vir ao Conselho de Ética. Eles podem ser objeto de uma decisão de ofício do presidente, que talvez, para se legitimar, possa consultar a mesa diretora. Então, não há necessidade de percorrer esse longo período burocrático de um Conselho de Ética recém-criado. Essa decisão pode ser tomada a partir do entendimento político na mesa, obviamente com a participação, a pressão ou o diálogo dos parlamentares envolvidos. E, aproveitando, inclusive, esse episódio, eu gostaria de dizer que o senador Roberto Requião, ele, logo após o episódio, se lançou numa cruzada pelo direito de resposta. Eu acho que falo em nome de todos os jornalistas que ele tem o nosso apoio para lutar pelo direito de resposta. O direito de resposta é, sem dúvida, uma bandeira que nós também carregamos. Nós não somos contra, ao contrário, somos favoráveis e estamos aqui oferecendo o nosso empenho e o nosso apoio para que essa questão seja, de fato, discutida, regulamentada, votada. Só que, antes do direito de resposta, ele precisa nos garantir o direito de pergunta, que foi, digamos assim, cerceado, e que eu imagino não precisemos nunca ter uma lei cujo primeiro artigo seja não tomar o gravador de um repórter e o segundo não o ameaçar. É fundamental, porque sem a pergunta, mesmo incômodo ou mesmo repetitiva, não haverá matéria, e sem a matéria não haverá o porquê de um pedido de resposta. A censura ali, ela foi prévia, inclusive, à publicação, ela foi prévia à formatação, ao processo de produção da matéria. Então, pedimos ao senador Requião que lute bravamente pelo direito de resposta, mas nos conceda, com a história que ele tem, o direito de pergunta sempre que for necessário.
Tudo bem, o Lincoln Macario, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais, e como eu havia dito no início, toda essa audiência pública será mandada cópia para o César Mesquita, que é o presidente, né, do setor de comunicação de toda a casa, e também ao presidente do Senado, e esperamos que as solicitações aqui feitas sejam atendidas. Passo a palavra nesse momento ao jornalista Fábio Marçal, presidente do Comitê de Imprensa do Senado.
Senador Paulo Paim, primeiro lhe agradecer a presença, ao nosso querido Roberto Rodrigues, parabéns. Eu acho que essa audiência deveria ser copiada e distribuída para as aulas, para as faculdades de jornalismo. Isso é muito importante, que o nível, o alto nível dessa audiência pública é uma coisa que é muito importante assim, para o aluno que está chegando e tal. E essa questão, né, Schroeder, que o jornalismo é um idealismo também. É um idealismo. E eu acho que o exemplo que essa comissão também está dando para quem está querendo realizar uma faculdade de jornalismo, que muitas vezes a gente... Dinheiro tu não vai ganhar. Não. A grande maioria ganha muito mal. Né? Mas eu acho, lute para os seus ideais, mesmo que isso custe o seu emprego. E lute sempre. Essa é a maior herança que você vai dar para os seus filhos, porque... Como vocês sabem, né, a grande maioria dos jornalistas ganham mal, muito mal. Obrigado, senador.
Só dizer ao Fábio Marçal que a sua sugestão também vai ser encaminhada e vou fazer um esforço para que essa audiência seja reproduzida e encaminhada às faculdades, principalmente para a área dos jornalistas, ok? Obrigado. Conforme solicitado, darei encaminhamento. E, por fim, como havíamos combinado, passamos a palavra ao senhor José Ramos Filho, secretário de Imprensa da Presidência da República, em representação à senhora Helena Chagas, ministra da Secretaria da Comunicação da Presidência da República.
Senador, antes de fazer minhas considerações finais, eu queria aproveitar um gancho, como se diz no jornalismo, para uma informação que eu não tinha dado anteriormente, sobre a questão da importância dos veículos regionais, né, dos pequenos veículos da interiorização da informação, que foi citado muito aqui a necessidade de protegê-los contra a violência política e outros tipos mais agressivos. A SECOM ela tem uma preocupação, ela reconhece o papel desses veículos, tem procurado, na área de imprensa, criar espaços exclusivos de contato desses veículos com as autoridades do governo federal. E esse reconhecimento ele se estende também à área publicitária. Só para os senhores terem uma ideia, em 2003, a publicidade oficial tinha sido vinculada em 499 veículos em todo o país. Em 2010, esse número pulou para 5.190 veículos, 10 vezes mais. Em 2003, eram atingidos 180 municípios com essa veiculação publicitária. Em 2010, foram 2.733 municípios, ou seja, 15 vezes mais. Então, essa é uma preocupação que a SECOM tem com a desconcentração também da mídia. Né? Aí eu quero parabenizar mais uma vez esse evento, que começou com o foco da questão da violência, né? Violência contra o jornalista, na sua forma mais crua. Nós tivemos dois casos concretos aqui de colegas atingidos pela violência física, ameaça de com risco à sua própria vida. Mas depois nós fomos enveredando por toda uma gama de temas que permeiam a questão não apenas da liberdade de imprensa, mas a liberdade de expressão. Né? Então, nós acabamos discutindo aqui o risco da ameaça externa ao sistema de comunicação, que é o sistema de jornalista veículo, mas também foram levantadas aqui as questões das ameaças internas, necessidade de planejamento da pauta para colocar em menos risco o jornalista, a questão do assédio moral. Foi alertado aqui que não há uma violência maior ou menor, mesmo questões banais que a gente pode considerar inicialmente como uma questão banal, ela precisa ser punida com rigor, porque ela pode criar o caldo de cultura que leva às grandes violências. Né? A questão da judicialização dos conflitos relativos à comunicação, a necessidade da diversidade étnica, né? Da diversidade empresarial. Ou seja, o senhor tem aí uma lista para discutir com outras comissões, muitas futuras reuniões e muitos futuros debates para que essa casa possa dar uma contribuição ao fortalecimento da liberdade de expressão. Eu acho que isso tudo, todas essas questões que a gente debateu aqui, elas podem ser sintetizadas no comentário que o representante da FENAGE, o Celso Schroeder, fez, que é: a liberdade de expressão não pertence ao dono do veículo e nem pertence ao jornalista. Ela pertence à sociedade. Qualquer ameaça à liberdade de expressão é uma ameaça à sociedade. Com essa síntese dele, eu queria encerrar minha participação.
Meus cumprimentos. ao José Ramos Filho, secretário de Imprensa da Presidência da República, que representou aqui a senhora Helena Chagas. Eu queria, antes de concluir, primeiro colocar em votação esta pauta. Se concordo com esta pauta, permaneço como se encontra. Aprovado. Agora, o mérito do seguinte requerimento. Requeiro, nos termos do Regimento Interno da Sala Federal, o aditamento ao requerimento 25 da Comissão de Direitos Humanos, eleição participativa, aprovado em 24 de março, para que os seguintes nomes sejam incluídos em substituição: Dr. Álvaro Manzano, Procurador da República no Tocantins, para Dr. Gabriel Moraes de Queiroz, Procurador-Chefe do Ministério Público do Estado de Tocantins; Senhora Hebe Teixeira Romano, Coordenadora de Reintegração Nacional do Departamento Penitenciário Nacional; por Sr. Augusto Rossini, Coordenador de Reintegração Social do Departamento Penitenciário Nacional. Essa é uma audiência pública que vai se realizar na próxima segunda-feira. As informações que nós temos é que os presídios estão explodindo. Vamos ver, de fato, o quadro com essa audiência pública, onde teremos aqui diversos painelistas. E, por fim, agradecendo... considerado pelo silêncio de todos, aprovado o requerimento, eu quero agradecer muito a todos os que estiveram aqui, como painelistas ou participando e assistindo essa audiência pública, mas especialmente aos senadores Magnor Brito, senadora Magnor Brito, senador Pedro Simon, que está até agora, senador Wilson Santiago, senador João Alberto Souza, senador Suplicy, senador Crivella, senador Paulo Davim, senador Eduardo Amorim, senador Wellington Dias, senador Eunício de Oliveira, senador Vicentinho, senadora Ana Rita, senador Vital Dorrego. E termino só lendo aqui o que diz a Unesco. A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, organizou as comemorações pelo Dia Mundial da Liberdade de Imprensa para celebrar os princípios fundamentais da liberdade de imprensa: defender a imprensa dos ataques à sua independência e pagar tributo aos jornalistas que perderam suas vidas no cumprimento do dever. Viva o jornalismo, viva a imprensa. Está encerrada a audiência pública. Muito obrigado a todos.